Aleluia, bom demais, gente. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram para esse segundo culto. Pessoal do louvor, muito obrigado. Eu vou ficar só com o meu maestro aí. É, bom demais. É muito bom, eu gosto desse fundo musical aí. Dá uma, né? Um fundo musical misturado com glória. Bom demais, nós estamos estudando esse mês na nossa igreja. Geralmente à noite fica uma liberdade maior para que o ministro escolha a respeito do que estudar, mas geralmente pela manhã nós temos temas. E já tem um ano e meio para cá que todas as vezes o Senhor sempre tem me inclinado, colocado esse encargo, essa responsabilidade sobre mim, de procurar trazer sempre fundamentos a respeito do que está sendo ensinado. Eu amo o profético, eu amo textos, né, que trazem uma inspiração apontando para o futuro, para coisas específicas. Mas todas as vezes que eu paro para poder estudar e pergunto ao Senhor sobre o que ensinar de um ano para cá, Ele sempre fala comigo: coloque os fundamentos, entrega para eles os textos bíblicos, deixa os fundamentos bem assentados lá, irmãos, porque no dia mau, no dia da pressão, no dia da crise, amém, a casa que foi construída, edificada sobre a rocha, e você vai concordar comigo que é bom correr, é bom cair no manto, é bom rodar, é bom tudo isso, mas essas coisas não são a rocha que nos estabelecem. Só existe uma rocha, diga comigo, é a palavra de Deus. Então, muito embora nós estamos abertos para o mover do Espírito Santo, você confia no Espírito Santo para guiar esse culto aqui, irmão? Ele faz bem melhor do que a gente, não é verdade? Então, nós estamos abertos para o que o Senhor desejar, mas vamos nos manter colocando uma base, um fundamento muito importante, que vai trazer uma segurança para a tua vida muito grande, amém? Mas o tema sobre o qual nós estamos estudando, qual é o tema desse mês para a igreja? Transbordando em oração. É importante você pegar por completo, porque cada mês estamos transbordando em alguma área, porque a palavra que recebemos da nossa liderança é que seria o ano do transbordar. Então não estamos falando apenas sobre oração, estamos falando sobre ir além dos limites, transbordar, irmãos, amém. Fazer a mais, além, não é apenas fazer, orar tu já orava. Esse mês você vai transbordar em oração, amém. Então é muito importante, porque cada tema desse mês, ele foi pensado e criado a partir da palavra e do norte que Deus nos entregou como igreja, amém, para esse ano. Então, se é um ano do transbordar, esse mês estamos colocando o nosso foco em oração. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, Atos capítulo 1, verso 4. Ontem estivemos ministrando na conferência Rios do Espírito, lá no Verbo Cabula, rapaz, foi manto, viu? Bom demais, que tempo poderoso. Aí nós chegamos quase de 1 da manhã. E tu acredita que meia-noite e meia ainda tinha gente no poder caída lá? Foi forte, rapaz. E aí eu parei para dar um estudado essa madrugada, e hoje pela manhã cedo, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu creio que eu trouxe uma palavra de Deus para a tua vida, amém, irmãos? Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Diga a promessa. Diga de novo, promessa. Fale de novo, promessa. O que é promessa? Promessa é uma palavra, uma inspiração da parte de Deus, apontando para alguma área da nossa vida. Promessa é uma palavra de Deus, uma inspiração, uma instrução. É uma palavra dirigida da parte do Senhor. Jesus disse: esperem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes? Porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão. Quem está falando é Jesus. Ele está dizendo que algo vai acontecer. O que é que vai acontecer? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias, qual era a promessa? Diga comigo, derramar. Jesus estava liberando uma palavra. Para a gente ganhar tempo, nosso tempo é um pouco limitado, pula para o verso 8. Entenda, eu vou pular versos, mas esse texto é uma coisa só. A história está se desenrolando, vou pular por conta do tempo. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. De novo, apontando uma promessa. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Pula para o verso 12, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, perceba, então está em conexão com o que foi dito. Depois de receber essa palavra, depois de receber uma promessa, qual foi a atitude deles? Olha, então, eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, isso aqui diz respeito às ações que eles tomaram, subiram para um cenáculo. Quem estava lá? Quem recebeu a promessa? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses fizeram o quê? Não, irmão, você está lendo comigo? O que foi que eles fizeram? Eles perseveraram, unânimes, fazendo o quê? Em oração. Olha, tinha mulheres lá também, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse mesmo texto, o verso 14, na versão amplificada, diz assim: todos eles estavam com o mesmo propósito e com uma mente apenas, devotando-se, colocando como devotos em oração, aguardando juntos o cumprimento. Aleluia. Perceba que esse texto está dizendo o seguinte: que Jesus prometeu algo, diga-se de passagem, ele já vinha prometendo o Espírito Santo, desde, nós lemos em João, amém. Diga-se de passagem, no livro de Joel já tinha uma promessa da parte de Deus de que o Espírito desceria. Não é interessante o fato deles terem recebido? Eles poderiam dizer assim: rapaz, eu já recebi, então vai acontecer independente da nossa ação. Não é interessante, depois de ter recebido a palavra, eles foram se posicionar em um lugar de oração, aguardando o cumprimento daquela promessa. Pega isso, estamos chegando em algum lugar aqui. Amém, irmão? Ok, vá comigo, por favor, por gentileza, para Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele delegou a autoridade aos filhos dos homens. Aleluia. Quem é a autoridade aqui na terra? Aleluia. Quem foi que estabeleceu isso? Deus estabeleceu assim. E aquilo que Deus estabelece, ele mesmo respeita aquilo que ele estabeleceu. Salmos agora, capítulo 8, no verso 3, diz: quando contemplo os céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que você estabeleceu, eu pergunto: quem é o homem? E quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, falando do homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra coroou esse homem, e deu a ele domínio sobre todas as obras das suas mãos, e debaixo dos pés desse homem, Deus colocou todas as coisas. Esses dois textos que estamos lendo, para mim já é suficiente, eu poderia te dar outros. Prova que o governo, e Deus estabeleceu o governo e o funcionamento de tudo que acontece aqui na terra, submetido à participação humana em cooperação com a vontade de Deus. Quem está me acompanhando? Isso quer dizer que a Bíblia diz, por exemplo, que Deus quer que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer? Quer. A mesma Bíblia que diz que Deus quer, fala que nós precisamos orar pela salvação de todos eles. Porque uma promessa apenas liberada da boca de Deus expressa o desejo, a intenção, a intencionalidade dele, mas não estabelece por si só o cumprimento. Deus precisa que a autoridade aqui chame e se faça para que se faça na terra como está sendo feito no céu. Aleluia! O fato de uma promessa ser liberada demonstra para nós o coração de Deus, a intenção. Se você já recebeu uma palavra da parte de Deus... Muitas pessoas já chegaram para mim: pastor, eu já recebi palavra demais, pastor, e nada está se cumprindo. Porque Deus demonstrou a intenção, o desejo, ele apontou o norte. A pergunta é: você foi para o lugar de oração chamar a existência aqui na terra aquilo que ele estabeleceu? Os discípulos poderiam ter dito: rapaz, olha, o Espírito Santo vai vir. Jesus está falando, falou em João 16, Joel falou, inclusive eles tinham conhecimento disso, porque no discurso de Pedro, quando as pessoas viram o derramamento e viu o povo bêbado, ele disse: olha, o que está acontecendo aqui, eles não estão bêbados não, a gente sabe, Joel disse que isso iria acontecer. Eles tinham fundamento bíblico, mas isso não tirou deles a responsabilidade de orar, exatamente como Jesus disse: vocês vão orar, Senhor nos ensina a orar, quer aprender a orar, na oração de vocês, coloque, entenda, quando eu digo repita, não no sentido de uma reza, mas na oração de vocês deve existir esse elemento. Que elemento, pastor? Deus, faça aqui na terra a tua vontade. Estabeleça aqui na terra o teu propósito. Veja, é a vontade dele, que é revelada por meio de profecia. Seja as profecias bíblicas ou as profecias que Deus pode usar alguém para liberar sobre a tua vida, que deve ter fundamento bíblico de igual forma. Mas uma vez que a palavra chega para nós, por si só, aquela palavra demonstra o desejo e a intenção de Deus. Mas o cumprimento dessa promessa só vai se dar quando a autoridade dos céus entrar em acordo com a autoridade da terra. Quem está me acompanhando aqui? Os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu para os filhos dos homens. Quando eu pergunto quem é o homem, para que deles te lembres, o Senhor fez ele um pouco menor do que Deus. E de tudo que o Senhor criou, a autoridade é ele. Oh, aleluia. Eu estou te falando basicamente para você sobre o porquê nós oramos. Oração é comunhão. Mas uma das razões pelas quais nós oramos é porque o plano e a vontade de Deus para que se cumpra aqui na terra tem que ter a nossa participação, liberando legalidade aqui na terra. Isso às vezes parece ao ouvido de alguns que não querem entender, porque tem gente que às vezes não entende e precisa de ensino, mas tem gente que não quer entender, porque diz, mas Deus é soberano, ele faz o que ele quer, e eu concordo contigo, ele faz o que ele quer, inclusive estabelecer como as coisas vão funcionar. Inclusive ter dado em sua soberania o domínio da terra para nós. Jesus não repreendeu Satanás quando ele disse, olha, Adão quando pecou me entregou o domínio da terra, a mim foi dado, eu dou a quem quiser, se tu se ajoelhar eu te entrego. Jesus não repreendeu dizendo, rapaz, tu está mentindo. Não, porque de fato o apóstolo Paulo faz um eco disso quando ele fala de Satanás, por exemplo, utilizando o D minúsculo, como Deus desse século, porque a autoridade Deus deu ao homem, e o homem, porque se submeteu ao pecado, entregou a autoridade a Satanás. Jesus veio para redimir novamente todas as coisas e entregou à igreja novamente a autoridade. Você percebe que até mesmo quando a autoridade foi entregue a Satanás, Deus não tirou o funcionamento disso? Porque Deus vai caminhar de acordo com as coisas que ele mesmo estabeleceu. Deus precisa da tua oração a respeito das promessas que você recebeu, para que as promessas que apontam o desejo dele venha a existir. Oh, aleluia. Quem está me acompanhando nessa manhã? Vamos colocar mais textos aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estava lendo um texto, achei interessante. É basicamente o que está em Zacarias. Amém, Zacarias, já que é um livro que você lê todo dia. Não entendi a risada. Zacarias é um livro que todo dia, rapaz, vou fazer minha devocional, vou ler o que? Zacarias. Zacarias capítulo 10, verso 1. Veja que texto interessante, enquanto eu estudava, me apareceu esse texto aqui. Olha isso. Peça ao Senhor, diga comigo, oração. Peça ao Senhor chuva quando está tudo seco? Não, como é que está em tua Bíblia aí? Está demorando até de achar Zacarias, né? É para pedir chuva quando? No tempo da chuva. Quem está lendo aí comigo, gente? No tempo em que tudo está favorável para a chuva, ore pedindo chuva. Oh, aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, tem pessoas que podem dizer assim, olha, pastor, o pastor Raimundo liberou uma palavra, e vale dizer que quando o líder dessa igreja estabelece uma visão, uma palavra, não tem palavra de ninguém aqui que tenha o mesmo peso de importância como a dele, porque ele apontou o norte, é o ano do transbordar. Ou seja, é o tempo de transbordar, a temporada está disponível, o tempo é, o céu está pronto, existe uma favorabilidade, essa palavra existe? Existe, né? Existe um tempo, uma estação favorável para que aconteça. Assim como esse texto está dizendo que é o tempo de chuva. A questão é, você está orando para que isso se manifeste? Ei, pastor, é um ano do transbordar. Até agora eu só vi transbordar, foi a caixa d'água. Porque não vale apenas, ou não é suficiente apenas, a palavra ser liberada em forma de profecia. Porque a profecia demonstra, expõe, evidencia o sentimento e o coração de Deus. Para onde Ele quer que nós, para onde Ele quer que a gente esteja, irmão. O tempo está favorável para transbordar, mas o quanto você tem orado para que cada área da tua vida transborde? para que se faça a vontade de Deus aqui na terra, como em profecia já foi liberado, que é a vontade dele no céu. Quem está me acompanhando aqui? Aleluia. Estamos trazendo a responsabilidade para nós, porque é nossa. A vontade de Deus é que coisas aconteçam de acordo com a aliança que ele fez conosco. Quando Deus fala e o homem aqui na terra diz sim e amém, aí, meu irmão, o negócio é poderoso demais. Aleluia. Eu gostaria que você fosse comigo. Deixa eu te dar mais uns dois ou três textos para você entender bem, deixar bem claro aqui esse fundamento. Aleluia. Atos capítulo 13, por exemplo, verso 1. Atos capítulo 13, no verso 1. Olha isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Rapaz, que combinação boa para uma igreja, né? Mestres, uma boa palavra, e profetas, o profético. Você está nesse ambiente, irmão. Amém. Você está num ambiente de boa palavra e um ambiente profético também. Aí olha o que aconteceu nesse ambiente. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que liberou a palavra aqui agora? O Espírito Santo. Separe para mim a Barnabé e a Saulo, porque eu, olha que profecia, eu tenho chamado eles para uma obra. O que foi que eles fizeram? Olha para cá. Embalaram os dois, liberaram a oferta e disseram, vai? Não, o que é que o texto diz? Então, ou seja, depois da palavra que foi liberada, jejuaram, oraram, aleluia, impuseram as mãos sobre ele para a liberação de dons. Então foram liberados. Preste atenção. Ué, o Espírito Santo não tinha acabado de dizer, eu chamei esse cabra para uma obra. Mas para que aquilo acontecesse, ainda assim depois, o que o Espírito Santo falou, agora vamos preparar vocês como? Oração, vamos trazer, irmãos, as portas abertas que vocês precisam. Vamos gerar as coisas que o Espírito Santo apontou o caminho. Vamos materializar isso por meio da oração. Aleluia. Essa mensagem, ela se fundamenta nesse fragmento da oração de Jesus. Deus, faça a sua vontade aqui na terra. Jesus nos ensinou a orar assim. A religião quer nos inclinar para o seguinte entendimento: é vontade de Deus, vai acontecer. Jesus não disse isso. Ei, ó, sobre a vontade de Deus, fica tranquilo, vai se cumprir. Ele disse, não, quer aprender a orar? Você tem uma responsabilidade de orar para que a vontade de Deus se estabeleça. Aí o religioso não quer engolir. Eu entendo, irmãos, é por temor e tudo isso, no sentido de não querer passar a ideia de que Deus está submisso à vontade humana. Eu não estou dizendo isso, não. Ele estabeleceu que fosse assim, em sua soberania. Quem está me acompanhando, gente? Nós não estamos diminuindo a autoridade de Deus, apenas estamos funcionando da forma como Ele estabeleceu. Aleluia. Nós temos no Novo Testamento instruções de pessoas que não recebem porque não pedem, ou quando pedem, pedem mal. Eu estava lendo umas versões diferentes a respeito desse texto. Em algumas versões em inglês aparece a palavra oração doente. Oração enferma. O que é uma oração enferma? É uma oração que foi feita, alguém está se comunicando com Deus, mas não de acordo com os parâmetros que Deus estabeleceu. Oh, aleluia! Aleluia, agora eu vou te dar mais uns dois textos para te convencer. Você não está convencido não, hein? É, irmão. Eita, pastor, acho que é por isso. Olha que eu recebi aquela palavra tem 5 anos e até hoje não vi acontecer. Rapaz, não parei um dia para orar por essa promessa. Nós precisamos e temos a responsabilidade de, uma vez que entendemos a vontade de Deus, que foi revelada por meio de profecia, passar a orar para que ela se cumpra. Aleluia, quem está me acompanhando? Glória a Deus. Ah, e por que a gente faz isso, gente? Porque entre a palavra que é liberada, irmã Wendy já ensinou isso aqui muito bem, o pastor Raimundo também, uma vez que uma palavra é liberada, nós temos um inimigo que não quer ver o cumprimento disso, não. E deixa eu te dizer, muito embora às vezes nós falhamos no nosso empenho, o diabo não falha em se empenhar em fazer o papel dele, não. Ele vai colocar toda a força que for necessária para interromper. Uma vez que a palavra é liberada para você, naquele exato momento, o inferno começa a se mover para não ver aquela palavra acontecer. É por isso que a oração tem que ser feita. para que a resistência seja quebrada, para que a legalidade, a via de legalidade seja aberta, para que os céus possam se manifestar aqui na terra. Aleluia! Nem sempre quando você recebe uma palavra e vem uma perseguição, é porque tu está em pecado. Não, irmão, não me interprete mal. Muitas portas que nós abrimos para o diabo é por causa de pecado mesmo. Coisa que a gente tem que corrigir, tem que se arrepender, tem que mudar. Mas quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, e ele mesmo disse que a semente é a palavra de Deus, ele disse, quando a semente cai na terra, o salteador vem para tentar roubar. Aleluia! Levantando o quê? A própria parábola diz: os cuidados da vida, a fascinação com as coisas, as preocupações, fazem criar pouca raiz. O texto e a parábola. Vamos lá abrir essa parábola, amor. A gente está falando sobre ela porque é bom a gente ler. Vamos embora. É Mateus 13, né? Abra aí Mateus 13. Quem está recebendo alguma coisa aqui hoje de manhã? Algumas pessoas chegaram hoje perguntando: Senhor, por que eu não estou vendo as coisas se cumprirem? Essa é a resposta de Deus para você. Você precisa orar para que aconteça. Ah, mas recebi a profecia. A profecia é apenas Deus mostrando a direção, o caminho. Mas entre... Eu acho que o nome da ministração de irmã Vânia, inclusive, foi essa. Entre a palavra e o cumprimento. Está alguma coisa assim na internet. Quem lembra dessa ministração? Maravilha, que bom que você está lembrado disso. Existe um trabalho, um processo, um desenrolar daquilo que envolve muitas coisas, inclusive oração. Porque eu não quero colocar apenas na conta da oração. Além de orar, como a irmã Vânia também nos ensina, orar é orar mais ação, é oração. Então exige oração, exige preparação, existe disciplina em fazer aquilo que é necessário fazer para que você se encontre no momento certo, na porta de oportunidade. O apóstolo Paulo disse certa vez: eu orei para que uma porta se abrisse, uma porta muito grande e oportuna se me abriu, e com ela muitos adversários. Presta atenção, ele disse que a porta era oportuna, ou seja, chegou na hora certa, foi uma porta que Deus abriu, e em outras palavras ele estava dizendo: e o capeta está bem do lado para tentar fechar. Aleluia. Não podemos nos esquecer, irmãos, muito embora a gente não anda com medo de Satanás, nem se benzendo quando ele aparece. Eu espero que você não faça isso. Mas a Bíblia diz que não podemos ignorar, esquecer, deixar de lembrar que ele tem ardiz. É, 13. É. Todo mundo que lembra da parábola, irmão, se você não lembra, para ganhar tempo, você vai lá em casa, Mateus 13 todo. Mas vamos pegar já a parte que Jesus explica a parábola. Está ali no verso 18, vá comigo. Porque primeiro ele conta, depois os discípulos dizem: Senhor, está falando em parábola, explica para a gente esse negócio aí. Aí no verso 18 ele já está explicando a parábola. Atendei vós à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. A palavra foi lançada, o maligno vem com a intenção de arrebatar o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo. Ó, acaba, rapaz, eu recebo. Eita, vou dar uma carreira porque eu recebi. Mas o que acontece? E não é errado receber logo, não, irmão. Mas ele diz: recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra. A angústia e a perseguição não chegou porque essa pessoa pecou aqui. Muito embora angústia e perseguição podem chegar por meio da vida do pecado. Mas, pastor, essa palavra pode não ser de Deus, ó, porque no momento que eu recebi, pense que se levantou meio mundo de gente. Tem perseguições que não se levantam porque você errou. Tem perseguições e angústias que se levantam só porque você recebeu uma palavra. Quem está me acompanhando aqui hoje de manhã? Você foi alvo de uma profecia. você receber um norte da parte de Deus. Vai fazer isso, vai para tal lugar, vai empreender, vai romper, vai crescer. O capeta é? Deixa eu ver. Levanta ali fulano para falar mal dele. Levanta ali, chega do lado do ouvido dele e diz assim: olha, e como é que tu vai pagar esse negócio? E teu marido que não te apoia? E tua esposa que também não te dá quem? E isso, e aquilo, e o capeta, e o demônio, e o tranca-rua, e a Maria Padilha, e pronto. Vai se levantar, mas não veio porque você falhou. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Não veio porque você... Deus, o que eu fiz de errado? Nada. Você só foi alvo, irmãos. Você está em um ambiente profético. Palavras foram liberadas. Toda terça-feira tem inspiração aqui. Se levantou por causa da palavra. Se levantou porque você foi alvo de uma palavra. Agora o que é que eu faço? Não quero nem mais receber palavra, porque o bicho vem quando a palavra vem. Quero não, irmão. Tem gente que vem para a igreja para receber a palavra. Eu acho que vai ter gente, irmão, não vem com palavra, não. Não. Irmão, tem palavra para tu, deixa quieto. Não faça isso não, irmão. Porque isso é o que a Bíblia expõe como o bom combate da fé. Permanecer crendo, permanecer orando. Deu para entender? Gerando isso no espírito. Quebrando as cadeias de Satanás. Interceptando os ataques do diabo. Para que a promessa se cumpra. Aleluia. Glória a Deus. Olha, minha irmã. Vem uma palavra da parte de Deus. Que você não teve filho para vergonha. Você não teve filho. Seu filho é flecha na mão do arqueiro. Vai ser um grande pregador da palavra. Oh, aleluia. Vou descansar agora. Porque Jesus já disse o que vai acontecer. Vai não. Você vai orar para que isso se cumpra. Jesus, como o Senhor me ensinou. Deus, eu ouvi a palavra. Faça aqui na terra a tua vontade. Como o Senhor já me mostrou que está aí no teu coração. Eu estou liberando isso aqui na terra. Eu estou dando luz a isso aqui na terra. Eu estou chamando a existência como se já fosse. Aleluia. Estou fazendo. A tua empresa vai crescer. É melhor você começar a abrir um irmão período de oração por ela. Vai acontecer como cada palavra que foi liberada. Eu recebi a profecia, meu Deus. E eu estou declarando que as portas vão se abrir. As coisas vão acontecer. Vai acontecer conforme o Senhor disse. Olha para alguém e diga para ele, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Fica tranquilo, tem perseguições que se levantam. Só porque você foi alvo de uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tirei um peso de tuas costas, não foi não? Jesus, eu devo estar em pecado. Meu Deus, deixa eu olhar a conta. Será que eu dei o dízimo todo esse mês certo? Eu passei alguma coisa. Aleluia, alguém fez isso aqui. Não negligencie as coisas, em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Quanto tempo você tem orado pelas promessas e palavras que você recebeu? Vixe. Eu vou te dar mais uns dois textos bíblicos aqui. Você recebe? Um bom exemplo disso, aliás, um excelente exemplo disso, eu também não vou ler todo o capítulo, é maravilhoso, ele é extenso, tem muita coisa nesse capítulo, você separa essa semana para que você possa ler e meditar, mas 1 Reis, capítulo 18, o capítulo 18, 1 Reis é fantástico, fantástico, muitas histórias boas, nós vamos encontrar ali aquela situação de Elias com os profetas de Baal, não é verdade? Vamos ver aí quem é o Deus que responde com fogo. Oh, glória a Deus que o nosso Deus responde com fogo, irmão. Aleluia. Mas para adiantar um lado, você pode ler o 17, 18, 19. Maravilhoso esse trecho aí. O livro inteiro. Que eu gosto demais desse negócio de Elias tirando onda com os profetas de Baal. Era para pegar fogo na madeira, ele ainda mandou molhar. Molha aí, molha a madeira aí. Aleluia. Ah, 18:1. Muito tempo depois, veio a palavra. Olha a palavra chegando. Veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu, quem está falando aqui é Deus, eu vou dar grande chuva sobre a terra. Vamos dar um salto gigantesco aí, porque muita coisa se desenrola dentro disso, mas está dentro do mesmo capítulo. Vá para o 41, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo ruído de grande chuva. Presta atenção, Deus tinha liberado a palavra: vou derramar a chuva. De lá até o versículo 41, ele já estava até ouvindo no espírito, irmão, o barulho da chuva. Verso 42: então subiu Acabe para comer e beber, Elias, porém, subindo ao cume do Carmelo, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. A palavra foi liberada. Irmão Benjamin ministrou sobre esse texto aqui também. Ele ouviu o ruído no espírito. O que é que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar. Eu acho que é capítulo 5, se eu não me engano, verso 18 ou 19 de Tiago, fala sobre isso. Se você está com dúvida, se ele se abaixou para orar mesmo. Ele diz, Elias orou, sendo homem como nós, orou pela chuva e a chuva veio. Tiago leu esse texto aqui, está explicando isso, fala sobre isso lá, no Novo Testamento. Então, a palavra veio, a inspiração veio, os ouvidos espirituais, olha isso, meu irmão, discernimento de espíritos. O Espírito Santo é o mesmo. Paulo explicou e trouxe os nomes bem direitinhos, mas no Antigo Testamento nós já temos as atuações do Espírito de Deus. Ele estava ouvindo, mas apenas ouvir não é suficiente. É necessário botar a cabeça entre os joelhos. Aleluia! E dizer: vai chover. Aí aparece o cabra: olha, vai lá agora e olhe lá. Aí volta o cara, é o verso 40 e quanto? Olha, meu pai do céu. Olha o 43. E disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e disse: não há nada. Vixe, pensa que cabe incrédulo esse aqui. Você já estava crendo por alguma coisa e alguém chegou e disse: rapaz, Deus não está nesse negócio não, irmão. Não estou vendo sinais disso ser possível acontecer. O que foi que ele fez? Ele recebeu a palavra, tinha cumprido a parte dele, ouviu no espírito, estava gerando em oração. Qual é a resposta óbvia se ele fez a parte dele? Vai de novo. Rapaz, voltou nada, vai de novo. Voltou nada, vai de novo. Mandou 7 vezes o abençoado. Às vezes eu penso que o cabra era tão incrédulo que ele disse: olha, o capeta não foge por 7 caminhos, vá 7 vezes agora levar sua incredulidade para lá. Estou brincando, gente. Ele realmente não estava vendo sinais do natural. Aleluia. Mas você percebe a importância. Não importa, irmão, se para uma palavra que você recebeu você precisa orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. O que é que esse número 7 indica para mim? Que quando bater no 7 vai acontecer? Não. Para mim indica muito mais que devemos orar até que aconteça. Quem está me acompanhando aqui? Devemos clamar até a manifestação. Devemos chamar até acontecer. Oh, aleluia! Mas vai acontecer. Aquilo que foi dito, que foi falado por meio de profecias, vai acontecer. À medida que você dizer: Senhor, eu estou aqui na terra para fazer acontecer conforme o Senhor já estabeleceu no céu. Eu quero te dar mais um exemplo. Que o Senhor falou comigo: bote fundamento. Se é fundamento, não é apenas um argumento bonito, não. Precisa ter textos para te mostrar que é necessário orar pelas palavras que vieram de Deus para a tua vida. Aleluia. Vamos ver, por exemplo, tem alguns aqui, mas vamos ver 1 Timóteo 1,18. Veja que interessante. 1 Timóteo 1,18, eu tenho 5 minutos aqui. Vou passar não, vamos terminar com esse texto. 1 Timóteo 1,18. Olha isso. Este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, de acordo com as profecias. O que é profecia? Palavras inspiradas, vindas da parte de Deus, né? Que Timóteo foi alvo dessas profecias. Olha, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, ou seja, a palavra veio, foi para você, combate firmado nelas o bom combate. Não é engraçado que às vezes a religião quer forçar a gente a pensar que o correto seria Paulo dizer: Deus falou, vai acontecer, Timóteo. Tu não foi alvo da profecia? Descansa que a coisa vai acontecer. Ele disse, você foi alvo de profecias. Agora o seu papel é combater. Firmado nessas palavras. Você precisa combater para permanecer firme. Tem uma versão em inglês. Que é a versão de Passion. Essa versão é bem interessante. Olha como ela coloca esse texto. Ele diz, Timóteo, meu filho, eu estou confiando a você esta responsabilidade. Que responsabilidade? De manter as profecias que foram faladas sobre você, que agora estão em processo de cumprimento. Oh, rapaz, isso é interessante. Use essas profecias como as suas armas. Uau. Então eu entendo que quando Deus libera uma palavra, Ele libera para poder, obviamente, expor o coração dele, te mostrar o norte, te mostrar o caminho. Mas também para uma segunda coisa, ser a sua ferramenta na oração. É com base nisso que Deus disse que você vai orar. Não estou orando conforme a minha vontade, não estou orando conforme a vontade da minha alma, das pessoas, não estou orando de acordo com as pressões, nem de acordo com o noticiário. Senhor, estou aqui nesse momento agora para combater e trazer a manifestação, firmado em cada palavra que foi liberada. O pastor liberou que é ano de transbordar. Irmã Vânia liberou que foi tempo de florescer. É tempo de crescer. Deus, com base nisso, eu estou aqui para dizer: vai acontecer na minha casa, vai acontecer na minha família, vai acontecer nos meus negócios, vai acontecer com os meus parentes, vai acontecer, porque o Senhor liberou de lá e eu estou de cá dizendo que vai. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz, aleluia, que de cada promessa nós temos o sim e o amém. Falamos muito rápido. Leia esse texto com calma. Sim, e por nosso intermédio o amém é dado. Oh, aleluia. Isso quer dizer que a promessa de Deus aponta o caminho. Sim, o caminho é esse. E da minha parte, amém, assim seja. Vai acontecer, irmão. Por nosso intermédio o amém é dado. Eu dizendo, da forma como eu ouvi do Senhor, eu estou dizendo que vai acontecer aqui também. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um minuto, fica de pé. Oh, glória a Deus. Você está recebendo alguma coisa? Você foi inspirado? Oh, pastor, eu acho que eu descobri porque algumas coisas não aconteceram. Mas é por isso que a gente vem à igreja mesmo, irmão. Para ser ensinado, para Deus nos mostrar, nos corrigir e dizer, você tem recebido muita palavra. Você precisa regar isso com ações de graças. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou dizendo, irmão, vai acontecer. Porque não somente Deus falou, mas você vai pegar junto a partir de hoje. De cada palavra que está sendo liberada, amanhã de manhã você vai estar lá de sentinela, dizendo, eu estou chamando, aleluia. A manifestação diz, ah, teu filho vai, ele vai conforme Deus disse, vai ser assim. Tua empresa vai crescer, vai, porque eu estou aqui orando também. Eu gostaria que você se lembrasse agora das promessas que Deus te deu. Quais foram as palavras que foram liberadas? É necessário você transbordar em oração sobre elas. Pare para lembrar. Não deixe cair no esquecimento, não. Oh, meu Deus, eu estou falando pelo Espírito de Deus. Não se esqueça das promessas. Não menospreze cada palavra que foi liberada. Se for necessário, vai no YouTube. Entre em cada terça profética. Escuta de novo. Aleluia. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É uma temporada, irmãos, de manifestações, de promessas que foram liberadas. Porque muitas pessoas estão ajustando o quesito oração de estabelecer na terra aquilo que Deus apontou como verdade lá no céu. Aleluia. Quem foi abençoado nessa manhã? Glória a Deus.